sei lá, seja trocar uma lâmpada, alguma coisa assim mais simples. E mesmo essas situações mais simples, elas podem representar aí uma chance de acidentes graves, não é isso?
Isso, exatamente. É normal as pessoas trocarem um chuveiro, trocarem uma tomada, mas é importante a gente saber que essas pessoas elas não são qualificadas, elas não receberam um treinamento específico de como operar com essas instalações, e aí é onde mora o perigo. Procedimentos necessários para se trabalhar com segurança podem ser negligenciados e podem ser fatais. Tensões de 220, 380 volts, que é o que temos aqui nas nossas residências, elas são fatais. Dependendo de várias condições, ela aumenta a sua fatalidade. Por exemplo, você vai operar ali e trocar um chuveiro. O banheiro é um ambiente molhado. Então você vai lá, muitas vezes está sem uma bota, está com um chinelo. Então isso diminui a resistência e aumenta a possibilidade da corrente passar pelo seu corpo. Então, sempre o indicado é chamar um profissional qualificado, capacitado para estar trabalhando nesse tipo de serviço. O trabalho com eletricidade, ele é diferente de muitos outros, uma pintura, um reparo num cano. O trabalho com eletricidade, ele requer uma atenção muito maior, ele tem um risco à vida humana muito maior do que esses outros tipos de trabalho.
De fato, tem que ter muito cuidado e muita atenção com relação a isso. Inclusive, eu estava pensando aqui, a gente tem até, desculpa, tem um episódio que a gente até brinca em Chaves, onde um está sendo eletrocutado, aí outro vem, pega e vai passando aquela corrente de
Sim.
um para outro, né? Isso é de fato é possível acontecer, porque pensando, quando alguém está levando um choque elétrico e alguém está presenciando, qual seria a atitude mais correta para se tomar com relação a isso? Inclusive, dando até um exemplo de um que eu vi na internet, que era um rapaz levou um choque num portão, o amigo viu e o que é que o amigo fez? Deu o que a gente chama de voadora nele para fazer ele soltar
Sim.
daquele portão e de fato ele soltou e salvou ali a vida daquele amigo, mas isso é muito arriscado, né?
Isso, sim. O primeiro passo é desenergizar aquele circuito. Então, procurar o disjuntor mais próximo, o ponto de seccionamento para desligar aquela energia. Não sendo possível, não encontrando de forma fácil, usar algum objeto para tentar tirar aquela pessoa daquela situação, um pedaço de madeira, às vezes até uma camisa, uma roupa, tentar puxar aquela pessoa de alguma forma. Mas nunca tocar de forma direta no corpo daquela pessoa, porque senão a pessoa também vai sofrer uma descarga elétrica e aí vai aumentar também aí o número de vítimas numa situação dessa. Então é sempre agir com calma, nunca agir no desespero, porque a consequência ela pode, em vez de ajudar, piorar aquela situação.
Ok, Francinildo, e para a gente finalizar aqui a nossa faixa de entrevista, quais são os profissionais habilitados para fazer esse tipo de serviço elétrico nas residências ou até mesmo nos ambientes de trabalho?
Profissionais qualificados são aqueles que eles passaram por um curso, um treinamento numa escola certificada. Além do treinamento em eletricidade, tem um treinamento em NR10, que é para trabalho em segurança com eletricidade. Então, esses profissionais, eles estão aptos, eles estão autorizados a estar trabalhando com eletricidade. É importante ressaltar que a NR10 ela tem que ser renovada a cada 2 anos. E isso é muito importante para manter o profissional atualizado referente às normas de segurança. Muitas vezes o profissional ele faz um curso há 30 anos atrás, então ele já esquece muito daqueles procedimentos. E é importante ele sempre estar relembrando os procedimentos de segurança, quais os riscos pertinentes daquela atividade. E isso também gera até um impacto no profissional, uma conscientização, em que ele pode sair para trabalhar e em algum momento não voltar para casa. E hoje nós temos procedimentos para trabalhos com segurança. Então, sempre procurar profissionais qualificados, profissionais que passaram por escolas, né, qualificadas, que estão preparados para esse tipo de atividade.
Ok, muito obrigado. Você segue, Sueli?
Muito obrigado.
Estava esperando ele finalizar. Obrigada, viu, Francinildo? Bom trabalho para você.
Muito obrigado, Francinildo, pela sua atenção e um excelente dia. Até uma próxima oportunidade.
Perfeito. Conversamos então com o engenheiro eletricista Francinildo Cardoso, que trouxe essas informações importantes, né, desses cuidados que devem ser tomados. A eletricidade é muito perigoso e quer ver perigo, Francisco? É criança.
É demais.
Criança, olha, tá com um preguinho, um negocinho, quer botar naquela tomada, quer botar o dedinho ali, olha, é um perigo. Não pode ver uma tomada, porque vê o adulto, né, colocando aquilo ali, então ele quer replicar aquilo que a gente faz. Então, criança tem que ter uma atenção redobrada dentro
não,
de casa também.
Não pode tirar os olhos um segundo, né, Sueli?
Não.
Porque um segundo faz diferença.
Oh, e uma diferença gigantesca.
É verdade.
Agora, 7h18, a gente vai trazer Oswaldo Travassos para continuar aqui conosco, vai chegando para trazer outras informações. Desta vez é Receita Federal, Oswaldo.
Isso é uma novidade, é o Receita Atende, né? É um novo canal unificado da Receita Federal que vai atender cidadãs e cidadãos. A plataforma integra diferentes canais de relacionamento com serviços e chat. Vamos ouvir os detalhes com Cristiano Pinheiro, que ele é delegado da Receita Federal de João Pessoa e auditor fiscal.
O Receita Atende é uma iniciativa da Receita Federal que busca concentrar em um único ambiente todos os canais de atendimento oferecidos aos cidadãos. São eles: os Fale Conosco, os processos virtuais e também os e-mails. Para a implementação do Receita Atende, haverá uma transferência gradual dos atendimentos realizados pelos canais hoje existentes para um novo ambiente. Em primeiro lugar, serão transferidos os atendimentos do Fale Conosco. Em um momento subsequente, posterior, com o amadurecimento da ferramenta, serão transferidos os atendimentos feitos por e-mail e pelos processos virtuais.
Bem, tá aí, ouvimos então, né, o Cristiano Pinheiro, que é delegado da Receita e também auditor fiscal, trazendo informações sobre esse novo canal de atendimento aí, a plataforma integrada, diferentes canais, né, para relacionamentos.
Mais uma oportunidade aí de acompanhar as questões, né, da Receita Federal. Uma excelente oportunidade. Agora são 7h20. A gente vai dar um pulinho agora lá em Patos, na capital do Sertão. É isso, a gente já está aqui conectado com o nosso correspondente, o Mirvan Lúcio. Muito bom dia, Mirvan. Seja bem-vindo.
Oi, Francisco. Muito bom dia para você. Bom dia, Sueli.
Bom dia
a todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Estadual.
Pois é, menino, como é que tá aí Patos? Eu sempre brinco que é Duke City, né? A Morada do Sol, tá tudo certinho por aí.
Patos, tudo certinho, aquele calorzinho de sempre, né? A gente que convive aqui com esse clima do sertão, tá acostumado com esse calorzinho já pela manhã, mas a cidade, pelo menos hoje, amanheceu tranquila.
Ah, que bom. E não dá para dizer, né, que sem calor não é Patos.
É,
não...
Então.
Já é identidade,
senão,
né, Mirvan?
Senão não seria a Morada do Sol.
É verdade.
Seria não.
Mas hoje você começa trazendo informações aí sobre o PROCON, não é isso, Mirvan?
É isso, Francisco. Isso porque 5 supermercados foram autuados durante uma fiscalização feita pelo Ministério Público da Paraíba por meio do MP PROCON. Essa operação aconteceu ontem. A ação resultou na atuação de 5 dos 6 estabelecimentos vistoriados, após a constatação de diversas irregularidades relacionadas à comercialização de produtos e ao cumprimento das normas de proteção ao consumidor. A fiscalização, ela integra o processo de interiorização das atividades do MP PROCON, que vem intensificando as inspeções em municípios do interior da Paraíba. Durante as vistorias, os fiscais encontraram produtos impróprios para consumo, incluindo alimentos com prazo de validade vencido, mercadorias deterioradas, embalagens danificadas e itens sem identificação adequada. Além disso, foram identificadas divergências entre os preços informados nas prateleiras, nos leitores ópticos e nos caixas, situação que pode configurar publicidade enganosa. A equipe também constatou a ausência de informações obrigatórias ao consumidor e daqueles cartazes que são exigidos por lei, além de falhas de acessibilidade. Segundo o diretor-geral do MP Procon, Francisco Bergson Formiga Barros, o resultado da fiscalização demonstra a necessidade de manter uma atuação permanente dos órgãos de defesa do consumidor, principalmente em estabelecimentos que comercializam alimentos. Essa fiscalização faz parte do planejamento estratégico do MP Procon para ampliar sua atuação em todas as regiões da Paraíba, fortalecendo a defesa dos direitos dos consumidores e prevenindo práticas irregulares no comércio.
Pois é, importante essa atuação do PROCON, né? Afinal de contas, está falando não só de direito do consumidor, mas questões de saúde, né? Produtos vencidos pode ser um risco à saúde e é importante ter toda essa atuação. Mas avançando aqui nos assuntos também, Patos vai ter aí pela primeira vez uma sessão conjunta do Pleno e também de órgãos especiais do Tribunal de Justiça, é isso?
É isso mesmo, Sueli. Na verdade, essa sessão ela aconteceu ontem, né? A comarca de Patos ela viveu esse momento histórico na manhã de ontem ao receber pela primeira vez uma sessão itinerante conjunta do Tribunal Pleno e do Tribunal e do órgão especial do Tribunal de Justiça aqui do Estado. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Corte, o desembargador Fred Coutinho, no auditório do Fórum Miguel Sátiro, marcando mais uma etapa do processo de interiorização das atividades do Judiciário Estadual. Essa iniciativa integra o projeto TJPB em Movimento, que busca aproximar o tribunal da população e das comarcas do interior, descentralizando a realização de sessões colegiadas. Patos passa a integrar o grupo das comarcas contempladas pela ação, que já esteve também em Campina Grande, Guarabira e Sousa. Ainda neste segundo semestre, o projeto seguirá para Monteiro e Cajazeiras. Durante a programação, os desembargadores apreciaram os processos constantes na pauta da terceira sessão extraordinária administrativa do Tribunal Pleno e da 11ª sessão ordinária judicial do órgão especial. A sessão também reuniu magistrados, diretores, gerentes e servidores do Tribunal de Justiça, além de advogados, alunos de direito e representantes da sociedade que acompanharam os trabalhos realizados pelo Tribunal de Justiça. Então foi aí realmente esse momento histórico aqui para a comarca de Patos, né, recebendo essa sessão conjunta do Tribunal Pleno e do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado.
Muito bem, Mivan. Você também traz mais informação aqui para a gente, né, dessa vez sobre trânsito ali na Serra do Teixeira, não é isso?
Francisco, mais um acidente, dessa vez o motorista conseguiu evitar uma tragédia maior, mas um veículo de transporte alternativo, por pouco, não se envolveu em uma situação com consequências mais graves. Isso aconteceu também ontem, após esse veículo de transporte alternativo apresentar falha mecânica na rodovia estadual PB-262, no trecho que liga a Serra do Teixeira, aqui no Sertão. O veículo, uma caminhonete Chevrolet D20 e cabine dupla com placas de São José do Egito, no Pernambuco, transportava 6 passageiros além do motorista quando ele perdeu o controle dos freios durante o trajeto em um trecho conhecido como Apertado da Hora. Quem é aqui da região já ouviu muito falar sobre esse trecho. Acontecem muitos acidentes por lá. De acordo com as informações, o condutor agiu rapidamente e percebeu a falha no sistema de frenagem, conseguindo conduzir o veículo para um barranco no acostamento. Isso evitou que o automóvel colidisse ou caísse na ribanceira. Apesar do grande susto, nenhum dos ocupantes ficou ferido e todos conseguiram deixar o veículo em segurança. Esse transporte havia saído do distrito de São Sebastião, no município de Cacimbas, e seguia com destino à cidade de Patos. As circunstâncias dessa falha mecânica deverão ser apuradas. E como eu disse, Francisco e Sueli, esse é mais um dos muitos casos de acidentes que acontecem na Serra de Teixeira. São sinistros muito comuns envolvendo veículos de carga, mas dessa vez aconteceu com um veículo de transporte de passageiros e colocou aí a vida de diversas pessoas em risco.
Pois é, eu estava pensando aqui, não é a primeira vez, né, que a gente traz esse assunto com relação a acidentes aí na Serra da Teixeira. Conheço muitas pessoas que vão para o interior, para essa região, passam por ela e sempre citam o quanto é perigoso esse local, e um veículo sem revisão, a probabilidade de que aconteça um acidente é gigantesca, não é, Mivan?
Pois é, e é uma região aqui que é considerada até com um potencial turístico importante, né? Ali na Serra do Teixeira nós temos a Pedra do Tendó, que recebe várias pessoas. Subindo mais um pouquinho, nós temos ali em Matureia, Pico do Jabre, com diversas pousadas, um clima mais ameno do que eu falei, do que aqui em Patos. E aí, as pessoas, elas têm esse trajeto, tem muitos estudantes que vêm diariamente para universidades aqui em Patos. Então é uma serra que tem um fluxo muito grande de veículos, tem esse apelo turístico também. Então a gente, né, existem diversos movimentos para que essa estrada ela seja melhor sinalizada, seja requalificada para dar mais segurança a quem precisa trafegar.
É isso, que bom então que dessa vez o motorista ele conseguiu aí evitar essa tragédia, né? Ainda bem. E a gente segue então aqui acompanhando as informações aí da capital do sertão, nossa querida Paz, e o Mirvan volta com a gente em outra oportunidade. Muito bom dia para você, Mirvan, até a próxima.
Até a próxima, Francisco, Sueli, muito obrigado a todos.
Cheiro para você, bem grandão, bom trabalho. Pois é, tá aí, né, nosso correspondente Mirvan Lúcio, lá da cidade de Patos, trazendo informações sobre os principais acontecimentos lá da cidade. E olha, eu não, faz muitos anos que eu passei pela Serra da Teixeira, muitos anos mesmo que eu não vou na região, mas amigas minhas sempre vão para lá, têm familiares e falam, né, realmente, de fato, o quanto é perigoso, o quanto
assusta,
precisa,
muito,
né, uma atenção ali, àquela região. Você passa por lá quando vai lá para o interior também?
Por essa serra específica, não, Sueli. Eu costumo passar pela BR-230 mesmo ali, cortando Patos, né, mas a serra não. Eu já passei há muitos anos e lembro, sim, de fato, de como é uma serra, uma região bastante temida, né, perigosa.
Sim, sim. Olha, antes da gente ir para o nosso último intervalo, trazer informação aqui. Inclusive, a gente já tinha falado sobre esse assunto na segunda-feira, que é uma operação que investiga o descarte irregular de lixo em entulho aqui em João Pessoa, resultou em mais 3 prisões e na apreensão de um veículo. Isso aconteceu ontem e os flagrantes foram no bairro de Gramame.
Pois é, Sueli. E de acordo com a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, os suspeitos foram flagrados pelos agentes realizando o descarte irregular aí por meio do sistema de monitoramento Smart City. Todos os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e devem responder por crime ambiental.
Pois é, esse sistema do Smart City tem ajudado bastante, né, para encontrar atos criminosos como esse,
exato,
descarte irregular de lixo, então é importante demais.
Monitoramento em tempo real.
Exatamente. 7:31, último intervalo do Jornal Estadual, um instantinho que a gente volta com informações para você.
Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7:30 da noite, mas às 6:30, direto do Almeidão, o time do Screte campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Oi, gente, aqui é Renata Ruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Muito bem, 7 horas e 32 minutos, estamos de volta com o último bloco do nosso Jornal Estadual, nessa manhã de quinta-feira, 9 de julho de 2026, já agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia, e lembrando que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, no número 98128-1055. Deixa lá a sua mensagem, o seu áudio, que a gente pode, inclusive, transmitir aqui ao vivo a sua mensagem, o seu recadinho para todo mundo.
Pois é, inclusive mandar um abraço para o Luiz Carlos, lá do Padre Zé, que está sempre acompanhando nossa programação. Muito obrigada, tá, Luiz, por todos os dias estar aqui conosco. E também a professora Jandira Correia, lá de Mangabeira, sempre sintonizadinho na Rádio Tabajara, no Jornal Estadual, nos dando o privilégio da companhia.
Ouvintes fiéis e diários.
Exato. Vamos para a nossa entrevista?
Vamos. Embora que o tema agora, Sueli, é a redução nos números de violência contra a mulher e também os feminicídios. Dados, pessoal, do Núcleo de Análise Criminal e Estatística da Secretaria da Segurança e da Defesa Social apontam a redução nos crimes violentos contra a vida no primeiro semestre deste ano. E entre os registros analisados, também houve queda nos assassinatos de mulheres e nos casos de feminicídio.
Pois é, em comparação ao ano passado, o levantamento mostra que os assassinatos de mulheres passaram de 45 para 36 ocorrências em 6 meses, enquanto os feminicídios caíram de 22 para 19 casos. Para conversar com a gente sobre esses números e principalmente sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, nós conversamos agora com Joyce Borges, gerente de gênero da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana. Joyce, bom dia, bem-vinda ao Jornal Estadual.
Oi, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara.
Olá, Joyce, seja muito bem-vinda. Vamos começando então aqui a nossa conversa. E para começar, como é que a gente pode interpretar esses números aí dentro do cenário da violência contra a mulher aqui na Paraíba?
Olha, Felipe, o governo do Estado, desde 2019, vem intensificando as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Nós criamos o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, que está sob o guarda-chuva da Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana, em parceria com o Tribunal de Justiça e a Segurança Pública. E dessa forma a gente consegue fazer um enfrentamento melhor, né? O trabalho também junto às gestoras de políticas para mulheres nos municípios, dessa forma a gente também consegue interiorizar a política pública. Então são vários incrementos que o governo do Estado vem fazendo ao longo do tempo para diminuir esses números. A gente sabe que os números ainda são muito altos, mesmo com essa diminuição. A gente precisa pensar em novas políticas públicas, novos incrementos para enfrentar essa violência que, infelizmente, ainda nos mata muito.
Pois é, inclusive é um número, se torna positivo porque teve a redução em diversos aspectos, não só com relação à questão do feminicídio, mas também de ocorrências, né, com relação às mulheres, mas ainda demonstra um desafio, né, que precisa ser enfrentado, porque teve a queda, mas ainda é uma queda tímida com relação a esses números, né, Joyce?
É isso, Sueli. A gente precisa entender que a rede de proteção não se trata só do poder executivo. Toda a sociedade precisa trabalhar junto nesse enfrentamento também. A sociedade civil tem um papel muito importante. Algumas legislações, como, por exemplo, o caso dos condomínios que se obrigam a fazer as denúncias. A gente percebeu que nos alguns anos passados a gente tem tido mais denúncias nesse sentido. Ou seja, tudo isso tem ajudado e tem feito com que as mulheres possam ser melhor protegidas, né? A legislação, a política pública, mas é preciso também que a mentalidade, essa cultura patriarcal e machista, ela seja modificada, né? Que a forma de educar nossos filhos e filhas seja de forma igual, sem diferenciação entre meninos e meninas, com respeito mútuo, e aí sim, dessa forma, a gente vai conseguir enfrentar essa cultura machista que, infelizmente, ainda mata muitas mulheres no nosso país.
É isso, Joyce. E quando a gente fala em feminicídio, né, a gente, na verdade, está falando sobre mortes que são relacionadas à condição de gênero feminino, né? E quais são, então, os sinais de violência e também de ameaça às mulheres que é preciso ficar atentas, assim?
É, de fato, Felipe, a violência, o feminicídio é um crime que a gente costuma dizer que é um crime evitável, porque os sinais, eles aparecem durante todo o relacionamento, desde o início da relação e na continuidade dessa relação abusiva. Então é preciso que as mulheres se atentem também as violências psicológicas, que muitas vezes são violências sutis, aquele controle, o ciúme exacerbado. A gente sabe que o ciúme é normal nas relações, mas o controle não é normal. Isso faz parte de um relacionamento abusivo. Então, se essa mulher percebe que esse homem controla demais, vigia ela o tempo todo, ela não tem liberdade para estudar, para trabalhar, para fazer absolutamente nada, tudo tem que ser ao lado dele. Isso não é saudável, isso é controle, isso não é proteção. Então é preciso que as mulheres se atentem a esses sinais, que por vezes são pequenos sinais, quase que imperceptíveis, mas que se ela ficar atenta a esse tipo de controle, esse crime pode ser evitado, ela pode procurar rede de proteção. Nós temos casa-abrigo, nós temos centros de referência, Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, entre vários outros serviços que podem acolher essa mulher e orientar para que ela saia desse ciclo da violência.
Pois é, e até pensando com relação a essa questão do ciclo da violência, muitas vezes as mulheres elas não conseguem identificar e perceber, por uma questão cultural mesmo, né, de achar que certas atitudes são naturais, entre aspas, de homem, e acaba não identificando isso de maneira fácil, e aí entra o papel da sociedade também, né, de poder ajudar, auxiliar, isso quando o homem também não distancia ela da sociedade de uma maneira que nem ela mesma percebeu que aconteceu, né, exemplo de distanciar de amigos, por exemplo.
É isso, Sueli. Essa é a primeira atitude esse homem, né, que faz esse relacionamento abusivo, esse agressor, a primeira coisa que ele faz é isolar essa mulher, exatamente para que ela não busque ajuda. E é preciso que ela entenda que, infelizmente, sozinha ela não vai conseguir sair dessa relação abusiva. Então é preciso que ela procure o apoio familiar, o apoio da rede de proteção, né? A gente tem, como eu disse, a rede é vasta na Paraíba, nós temos uma rede muito coesa, que trabalha em conjunto, que oportuniza essas mulheres várias ferramentas de proteção. Então, busque ajuda. Caso você não queira fazer uma denúncia na delegacia, a gente sabe que não é fácil uma mulher entrar numa delegacia para fazer uma denúncia, mesmo que ela seja muito bem acolhida, ela pode procurar um centro de referência, que é um local de orientação, não é local de denúncia, né? A gente tem centro de referência em vários municípios na Paraíba, temos em Campina Grande o estadual, aqui em João Pessoa tem centro de referência, no sertão temos outros centros de referência também, os CREAS também fazem esse papel. Então é preciso que ela busque orientação, que ela busque ajuda, que ela não se sinta sozinha, ela não está sozinha, existe uma rede vasta de proteção e é preciso que ela procure orientação.
Pois é, Joyce, eu gostaria então que a senhora reforçasse aí quais são os passos, né, o passo a passo desse caminho, caso a mulher identifique aí uma situação de violência, o que é que ela deve fazer para garantir de fato aí o acesso a essas políticas públicas de proteção?
Olha, se ela estiver no início daquele relacionamento abusivo, a gente indica realmente o centro de referência da mulher, ou então o CREAS. Agora, se a violência realmente já começou a ficar mais brutal, a gente sabe que eles têm recrudescido nas violências, as violências muitas vezes são muito brutais, aí de fato ela deve procurar a delegacia. A gente tem alguns canais de denúncia que são importantes, que os ouvintes se atentem também, que a sociedade também pode denunciar. 190 nos casos de emergência, se essa mulher está sendo espancada, ela está correndo risco de vida, de fato tem que ser o 190. 197, para aquelas situações em que você desconfia que tem uma violência doméstica ali e você quer fazer uma denúncia anônima, você não precisa se identificar. 197, mas não é para casos de urgência. E também o 153, que é o do Estado, que também recebe essas denúncias e a gente vai fazer a averiguação. Caso queiram tirar mais dúvidas, podem entrar em contato conosco também, com a Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana, com o telefone 3218-7298.
Pode repetir, por favor, o telefone para os nossos ouvintes, Joyce?
Bom, Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana, 3218-7298.
Perfeito, a gente já até anotou aqui e vai até reforçar também quando falarmos sobre esse assunto, que é importante demais a gente trazer e comentar sobre isso, trazer consciência. Mudança cultural geralmente requer tempo para que ela aconteça, mas eu acredito que se a gente se unir mesmo de fato e mostrar dados, números, mostrar realidade social, mostrar questões psicológicas, financeiras, se a gente unir mesmo essas forças, eu acredito muito que a gente vai conseguir trazer essa mudança cultural que mata. É uma mudança cultural que precisa acontecer para justamente as mulheres poderem viver, e a gente quer agradecer demais, Joyce, a sua participação e trazer para a gente essa reflexão nessa manhã.
A gente que agradece, Sueli. O que a gente quer é que existam relacionamentos saudáveis, que os homens sejam companheiros e parceiros para nós, mulheres. Então, que a gente tenha relacionamentos saudáveis e caso você, mulher, sofra qualquer tipo de abuso, não se intimide, procure ajuda, procure a delegacia ou procure um equipamento de proteção. A Secretaria de Estado das Mulheres da Diversidade Humana agradece também a oportunidade.
É isso, muito obrigado, Joyce, gerente de gênero da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, por conversar aqui com a gente nessa manhã. A gente agradece demais a sua disponibilidade e nos encontramos em uma próxima oportunidade.
Ok, tchau, tchau, um abraço.
Tchau, tchau.
Um abraço, Joyce, está aí. O telefone vou reforçar de novo, 3218-7298, 3218-7298. 7298, esse é o número da secretaria para as mulheres que se encontram e se acabarem estando, né, inseridas neste problemático caso com relação à violência contra a mulher, violência de gênero. E claro, a gente faz forças, né, para poder, quem sabe um dia, de fato, acontecer essa mudança cultural e os homens entenderem que somos parceiras e companheiras e não propriedade deles.
Com certeza, Sueli. Agora são 7h44. Já estamos de volta aqui na bancada com o nosso Oswaldo Travassos, que tem mais informação aqui para a gente. Não é isso, Oswaldo?
Isso, Francisco. Chegou a vez da cidade de Pilões participar da Rota Cultural Caminhos do Frio 2026. Desde ontem até o dia 12, está havendo uma programação cultural que oferece aos visitantes música, artes cênicas, gastronomia, trilhas e experiências nos engenhos. Nomes como GG Bismarck e a Orquestra Prima estão confirmados em shows na cidade. O secretário de Turismo de Pilões, Nicolas Salles, fala sobre o evento.
Além do período da Rota Cultural, todo esse roteiro na zona rural também funciona? Tem passeios permanentemente?
Funciona durante todo o período do ano. Só procurar os nossos guias habilitados, que eles estão à disposição a todo momento para estar atendendo essa demanda.
Obrigada.
Nada. Como você falou, né? Capital das Flores, e esse tema Entre Flores e Memórias, Pilões mais uma vez trazendo o tema das flores, resgatando a sua identidade. 20 anos de Caminhos do Frio e nós trouxemos esse tema como resgate da nossa identidade, trazendo a nossa história, nossa cultura. E vocês estão vendo aqui a mais bela forma que a gente trouxe para vocês, que estejam prestigiando tudo isso e agradecendo aqui a vocês a presença, por estarem aqui participando desse momento conosco.
Além de Pilões, fazem parte da Rota Cultural do Frio as cidades de Areia, Matinhas, Solânia, Serraria, Borborema, Remígio, Bananeiras, Alagoa Grande e Alagoa Nova. É uma boa oportunidade para sentir o frio das nossas cidades.
Eita, coisa boa, viu, Oswaldo?
Com toda certeza, Oswaldo. Semana passada já aconteceu em Areia, né? Essa é a segunda semana, isso. Chegando na cidade de Pilões, que é uma cidade tão aconchegante. Vocês conhecem Pilões?
Pois é, eu não conheço. Você estava comentando com a gente aqui nos bastidores, né, Sueli? Dos encantos de Pilões.
É, exato.
Da Cachoeira de
Uricuri. Essa daí
boa.
É quase meu ponto certo. Todas as vezes que eu vou no interior, eu gosto demais da Cachoeira de Uricuri e acho belíssima aquela vista da igreja que tem, que é Nossa Senhora da Conceição, né, que é até padroeira da cidade. Você sobe ali naquela escadaria, chegou lá em cima, você tem uma visão belíssima, você está em cima da serra, literalmente.
E tem uma Paixão de Cristo tradicional, todo ano também.
Acontece lá, né?
Lá em Pilões.
Maravilhoso.
Visita imperdível, hein, pessoal?
Com certeza, e é porque a gente ouviu aqui no áudio falando, a cidade das flores, porque lá é o local onde se cultiva as flores aqui no estado, viu?
Que bacana.
É sim, pela questão da condição climática, os rios, tem muitos rios que passam ali pela região. A gente fala muito da Cachoeira de Uricuri, mas tem uma outra cachoeira que é pouco conhecida lá, que é a Cachoeira da Manga, que já fica mais na divisa com a Areia. O pessoal não conhece muito, mas eu cresci indo nessa, na Cachoeira da Manga.
Você é brejeira, né, Sueli?
Ah, sou brejeira. Obrigada, viu, Oswaldo?
Valeu,
pelas Oswaldo. Informações. Toda vez que falo Caminhos do Frio, eu fico emocionadíssima. Eu gosto demais da minha terra.
Brota a identidade brejeira imediatamente,
com certeza. Mas, ó, vamos falar de outra coisa que também brota no coração de todo brasileiro, que é futebol. Copa do Mundo, independente de estar o Brasil lá ou não, a gente parece que já adota os outros times, né, pra gente torcer aí por eles. E agora chegou a hora, então, da gente falar da Copa do Mundo. Stefano Vanderlei já tá em linha com a gente pra contar sobre o início das quartas de final, mas...
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Muito bom dia, Stefano. Bem-vindo aqui ao JE. O que é que você traz de bom aqui pra gente hoje?
Bom dia para você, Francisco. Bom dia para Sueli, bom Maurício dia. Alves de Mesquita e toda a equipe do Jornal Estadual. Hoje, o início das quartas de final e justamente um jogo onde tem uma França de Mbappé que joga com intensidade tremenda, vai enfrentar Marrocos, que esteve no grupo do Brasil na primeira fase, jogo que acontece hoje às 17 horas. Portanto, França e Marrocos é a pedida do dia de hoje pela Copa do Mundo de 2026, Francisco.
Stefano, inclusive vai ser um jogão, né? A gente sabe que, claro, para já estar nas quartas de final já demonstra que é um time que está bem estruturado, bem organizado, mas a França vem desempenhando aí espetáculos, né, com relação aos jogos que tem atuado, e o Marrocos sempre ali forte também, inclusive quando enfrentou o Brasil ali na primeira fase, acabou levando 1-1, nem teve um campeão específico, então a gente pode ver aí que vai ser um jogo que se espera que seja bonito e difícil, né?
Exatamente. Inclusive, nessas quartas de final, apenas Marrocos e Argentina não são da Europa. Porque, por exemplo, hoje, França e Marrocos, França da Europa. Amanhã, Espanha e Bélgica, ambos são europeus. Depois, vamos ter, sábado, Noruega e Inglaterra. Nem se fala. E Argentina e Suíça, só a Argentina não é da Europa. Portanto, desses 8 clubes, essas 8 seleções, só a Argentina e Marrocos não são da Europa. Então, prova que o continente europeu está numa maioria esmagadora nessas quartas de final, Sérgio.
Muito bem, muito bem, Stefano. Mais um assunto que eu queria repercutir contigo, conhecer sua opinião, é sobre o caso curioso de ontem, né? A seleção brasileira teria que desembarcar ontem, né, Stefano? A CBF contratou um avião para trazer os atletas, mas só veio com Danilo, né? O único jogador que desembarcou ontem aqui no Brasil. O que é que você tem para comentar sobre essa situação?
Ancelotti está na casa de campo dele lá em Vancouver, no Canadá, com a família. Matheus Cunha, desde segunda-feira, já está aqui. Ontem e anteontem já foi visto nos restaurantes chiques aqui de João Pessoa. Então, a delegação brasileira não cumpre o protocolo que a CBF exige. Ou seja, a CBF dá uma norma, mas cada jogador faz o que ele quer. Outros estão preferindo assistir a Copa lá. Outros ainda estão fazendo compra em Miami, Orlando, e por aí vai. A desorganização que a CBF leva no futebol brasileiro ainda é grande, viu, Francisco?
Pois é, Stefano, e já tem inclusive previsão de amistosos, né, com a seleção brasileira agora em setembro lá na Austrália, não é isso?
Isso, a data FIFA, que é justamente estipulada para justamente parar os campeonatos nacionais para ter amistosos pelo mundo afora, não só do Brasil, mas também de outras seleções. Então, vamos ver se Ancelotti vai renovar por completo ou vai levar essa base que, digamos assim, foi um fiasco na Copa de 2026, saindo nas oitavas de final.
É isso.
Inclusive, Stefano, com relação a essa questão da desorganização que o Francisco trouxe agora há pouco pra gente, de que os jogadores acabam cada um fazendo o que quer e não obedecem à CBF, isso é um dos grandes indícios que mostrava que o Brasil nem merecia, de fato, realmente trazer um hexa pra gente. Uhum. A gente merecia esse hexa, mas os jogadores não estavam nem aí pra isso, né? Porque tem uma desorganização que tá sendo visível em atos como esse, acabam reforçando que a seleção brasileira ainda tem muito chão pela frente pra poder voltar a trazer orgulho de verdade aqui pra gente, né?
Se o Brasil praticamente não tem mais treinador, para ter um treinador bom tem que trazer de fora, então por aí você tira, né? E a CBF em 4 anos, 4 presidentes, 3 destituídos por irregularidade. Então, por aí você tira, né?
É, pois é, Stefano. Enfim, vamos seguindo então esses desdobramentos aí da Copa, mas eu queria também saber novidades sobre o futebol paraibano. Tem, enfim, programação de jogos para os próximos dias? O que é que você conta aí para a gente de atualização?
Tem sim, no próximo fim de semana o Botafogo, que já está no G8, na zona de classificação, vai enfrentar o Confiança do Sergipe em casa aqui no Almeidão, enquanto que 13 Serra Branca vão decidir para tentar passar para outra fase da Série D. Só que 13 Serra Branca vão precisar vencer por um gol de diferença. Os dois jogos vão para os pênaltis. 13 joga contra o craque do Catalão em Goiás e o Serra Branca contra o Berlândia. Então, para passar de fase, os dois da Série D vão precisar vencer por 2 ou mais gols de diferença. Caso contrário, de 1 gol de diferença, pênaltis, e se empatarem, 13 Serra Branca dão adeus ao Campeonato Brasileiro da Série D, de Francisco.
É, não é fácil, mas também não é impossível, né, conseguir esse resultado no jogo, né?
O Serra Branca joga fora de casa. Para vencer, perdeu em casa para o Uberlândia, já para tirar a diferença lá é complicado.
É,
mas
verdade.
O 13 joga em casa, com expectativa de um público de cerca de 10 mil pessoas, é que o 13 espera, com o apoio da torcida, poder justamente ter esse público para incentivar o time a vencer o craque do Catalão, que é o time do coração de Amado Batista, o cantor, que vai jogar contra o 13 domingo em Campina Grande.
É, vamos ver aí então o resultado, torcer para que os nossos times mandem bem. E agradecer a sua participação com a gente, Stefano, e naquele compromisso de seguir acompanhando a Copa e trazendo informações também daqui dos nossos times, aproveitando já que você está todos os dias aqui com a gente. Obrigada, tá?
Valeu, hoje, Stefano.
Lembrando, 17 horas tem Mbappé contra o grande Marrocos, que é um time simpático do norte, da parte árabe, assim, da África, a gente pode dizer. Forte abraço.
Valeu, um abraço.
Abraço para você também. Tá aí, né? Um time da África, um time americano, sul-americano, né? Uhum. Que é a Argentina, e os outros todos europeus.
Qual o seu palpite, Sueli?
Aí, assim, eu gostaria muito que fosse o Marrocos, mas eu acho que vai França.
É.
Mbappé, Dembélé, eles estão com a molestinha.
A França tá
tudo,
com gás todo aí.
Tá,
viu?
Eles estão tendo dificuldade, mas não como a Argentina, por exemplo, que precisa de ajuda para poder passar,
né? É verdade.
Né? A dificuldade é outra.
Mas quem sabe aí Marrocos possa surpreender, né? Vamos aguardar, assistir e acompanhar.
Exatamente. Ó, Francisco, a gente tá caminhando aqui pro final do Jornal Estadual dessa quinta-feira, e já avisando pros nossos ouvintes que eu já tinha comunicado isso desde que eu comecei aqui na segunda-feira, que tinha já umas férias programadas, já estava dentro desse contexto, quando precisou que houvesse essa mudança com relação ao horário, eu vim aqui de maneira carinhosa e extremamente feliz poder estar com vocês apresentando o Jornal Estadual, mas hoje é meu último dia por aqui, eu só volto em agosto, mas volto naquela vontade de estar aqui com vocês e seguir trazendo informações nesse compromisso maravilhoso. Já me apeguei, viu? Já estou apegada ao Jornal Estadual.
Nós também.
Não vou soltar, mas assim, dentre as mudanças, para os nossos ouvintes já irem também se acostumando, Oswaldo Travas, que passou aqui a semana com a gente, é quem vai assumir a bancada junto a você, Francisco, minha ausência. E logo em seguida, quando eu retornar, aí sim, o Francisco é quem acaba nos deixando dentro do horário, e o Oswaldo fica em definitivo comigo, apresentando, estando à frente do Jornal Estadual. Vai ser uma satisfação, viu, dentro da sua experiência, do seu contexto de vida já experiente aqui na Tabajara também, né, que já esteve por aqui em outros momentos. Vai ser uma satisfação dividir a bancada com você, Oswaldo, e vou sentir sua falta, viu, Francisco?
Ah, Sueli, eu também, viu? Mas, enfim, a gente deseja que você tenha excelentes férias, curte aí, aproveita, descansa, para você voltar aqui em agosto com todo o gás, para continuar aqui no comando do JE. Enquanto isso, seguimos aqui eu e o Oswaldo, nessas próximas 3 semanas, trazendo aí todas as informações atualizadas aqui para o nosso ouvinte.
Como eu disse, eu já estou apegado, você trate bem o jornal, viu?
Com
Quando
certeza,
eu voltar, eu quero ir inteirinho desse jeito.
Vou fazer o possível, o meu máximo, para ficar à altura, viu, Sueli?
Poxa, então vai conseguir demais. Maurício, olha, fique de olho nele, viu? Não deixa ele fazer besteira, não. Carol também vai ficar de olho em você. Bem, é isso, gente. São 7 horas e 57 minutos. Estamos chegando ao fim da edição de de hoje do Jornal Estadual, que teve a apresentação minha, de Sueli Gonçalves e Francisco Alves, com assistência e reportagem de Oswaldo Travassos.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais Carol Caldas, gerência de mídias Romana Ramalho.
Gerência de produção Lucas Santiago, gerência de edição Ivna Souto, estagiário de produção Magno Oliveira, edição Flávio Suzui Queda.
A gerência de jornalismo é de Marcos Tomás, gerência de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV é Rui Leitão. E a diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação é Naná Garcês.
Continue ligado na programação da Rádio Tabajara. Às 11 horas tem o Tabajara em Esporte, ao meio-dia o Fala Paraíba, 2 da tarde Tabajara em Revista e às 10 horas da noite tem o programa Espaço Cultural, com edição e apresentação do jornalista e radialista maravilhoso Jean-Marie Nogueira. E a seguir você fica com Crônicas da Cidade com Carlos Pereira. Excelente quinta-feira e até agosto, pessoal.
Tchau, minha gente. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui, na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Eu acho que ela foi construída em 1950, no final do ano, para ser mais exato. Porque foi logo depois de pronta que começamos a habitá-la, após uma mudança que se iniciou à noitinha e só acabou depois das 10, que foi feita a pé, em bicicletas e numa carroça, cujo aluguel sofreu um desconto em razão do carroceiro ser cliente da venda do meu pai. Os móveis mais pesados transportados na carroça eram a máquina de costura Singer da minha mãe e a mesa de madeira de lei com tampo de mármore. Havia também cômodas, cadeiras de palhinha, camas patentes faixa azul, as indispensáveis redes de dormir, um sofá velho muito usado e dois guarda-roupas de madeira, além do filtro de barro de onde se tomava a água mais gostosa da cidade. Recordo que ao mudar de endereço, senti saudades da casa da Rua da Concórdia, onde abri meus olhos para o mundo. Ali eu vivi os meus primeiros anos, conheci as primeiras pessoas e fiz os primeiros amigos. Eu gostava de frequentar a venda do meu pai, que ficava na parte da frente da casa, em cujo quintal floresciam belas e frondosas as mangueiras que todos os anos nos davam saborosas mangas espada e mangas rosa. Numa delas, aliás, habitava saudavelmente e sem nenhum risco de extinção, uma preguiça que de tão bem tratada parecia pertencer à nossa família. Pois bem, meus amigos, a mudança para uma rua mais perto do centro da cidade não tirou de mim o sentimento de afeição que sempre me ligou a Jaguaribe, o meu mundo. As minhas coisas continuaram lá, a minha igreja ainda seria do Rosário, os meus amigos continuavam os mesmos que moravam naquele ajuntamento constituído pelas ruas do bairro, das quais a Vasco da Gama era a mais importante. É verdade que nas minhas idas para o Liceu Paraibano, eu vislumbrava um dia poder morar numa casa melhor do que a nossa nova moradia, porque ela, embora recém-construída, era geminada, e ocupava um terreno bicho que tinha no máximo 7 metros de frente. Nem de longe eu pensava num daqueles palacetes da João Machado que abrigavam quase todos os Ribeiro Coutinho da cidade. Porém, me sentiria muito feliz se no futuro pudesse desfrutar do conforto de um daqueles bangalôs da Avenida Tabajaras com direito a jardim, quintal e principalmente a alguns metros de distância das casas vizinhas. Esse sonho não significava, porém, que eu estivesse insatisfeito com a mudança. Considerada pela maioria dos meus irmãos como uma vitória das maiores da minha mãe, principal defensora da troca de endereço, na disputa não tão surda que ela teve com meu pai. Por isso mesmo, ao passar pela Diogo Velho no dia de hoje e ver, um tanto desfigurado pelo tempo, aquele conjunto de três casas geminadas, me encho de nostalgia. Na fachada da casinha do meio, permanece bem visível o número 668, feito em bronze. E parece que vejo, abrindo-me a porta, Dona Malha, a velha querida mãe, que estende os braços para receber-me de volta àquele lugar em que ela ajudou tanto a construir a minha vida. Penso em abrir o estreito portão de madeira e ir ao seu encontro, mas refreio o meu ímpeto, desperto da bela ilusão e me vou, lentamente, os olhos marejados e o pensamento voltado para ela e para aqueles cômodos quase pobres que um dia tanto acalentar os nossos sonhos. Minha mãe, Dona Malha, ela morou em muitas casas. Algumas eu vi, de outras eu soube, mas de todas certamente A da Diogo Velho, 668, foi, sem dúvida, a casa mais querida da minha mãe. Muito obrigado a todos pela atenção e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
ZYC 996 105,5 MHz. Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e tô aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5. Tabajara FM.
Um punhado de sal.
que le vent gonfle la voile et qu'à l'heure des étoiles nous soyons très loin de tout. Emporte-moi, que le flot belle se mêle et qu'à l'heure où tout s'achève, il ne reste rien que nous. Que le vent gonfle la voile et qu'à l'heure des étoiles il ne reste rien que nous.
Reserva Especial Tabajara FM.